Olá, está começando mais um Crédito ou Débito, o podcast do Reconta Aí. Eu sou Tarsila Braga e comigo está minha colega Renata Vilela. Hoje nós conversamos por telefone com o João Fukunaga. Seja bem-vindo, João.
Olá a todos, eu sou João Fukunaga, sou coordenador da Comissão Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, que negocia com o Banco do Brasil, e secretário jurídico do Sindicato Bancário de São Paulo. Eu vim aqui falar com a Renata e com a Tarsila sobre a situação dos bancários durante a crise gerada pela pandemia do Covid-19.
João, para começar, como estão os funcionários e empregados do Banco do Brasil durante essa pandemia do coronavírus?
O funcionalismo do Banco do Brasil está muito apreensivo nessa situação do Covid. Acho que a sociedade, de uma maneira em geral, está muito apreensiva, né? Existem N notícias, N divulgações, sem um dado específico concreto, são várias situações que nos deixam muito apreensivo, né? A gente sabe hoje que a subnotificação das mortes tem ocorrido, um aumento muito maior de mortes, né, tem sido visto pela população em geral, embora os números do governo não apareçam isso, estão escondendo isso, e isso gera uma situação de a preocupação dos bancários, ainda mais porque os bancários estão na linha de frente, né? Na linha de frente para atender a população, para não deixar de levar os programas sociais e principalmente naquela ajuda necessária que o micro e pequeno empreendedor ou o agricultor precisa nesse momento de pandemia. Eles são o que mais precisam nesse momento, principalmente para salvaguardar os empregos de outras pessoas. Os bancários têm tomado várias medidas de segurança. Nós, na mesa de negociação, temos cobrado o Banco do Brasil e a Fenaban para que se apliquem modelos de isolamento para grupo de risco, para pessoas que convivem, coabitam com alguém que esteja no grupo de risco, ao mesmo tempo, tome medidas nos locais de trabalho. O Banco do Brasil anunciou essa semana, após uma dura negociação com a Comissão de Empresa, que irá instalar protetores de acrílico. Também irá distribuir aquela máscara face shield, né, que parece um escudo que você coloca. Além das máscaras, álcools em gels, está sendo distribuído nas agências do Banco do Brasil. Foi feito também, junto à negociação da Fenaban, um rodiziamento de entrada de clientes na agência para não criar aglomerações. Embora nós percebemos, cada dia que a gente passa pelas cidades do Brasil afora, vários relatos, é que as agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica estão bem lotadas. É óbvio isso pela importância dos bancos públicos que eles ainda exercem. Embora o governo o tempo todo diga que os bancos devam ser privatizados, Banco do Brasil e Caixa, a gente vê nesse cenário de pandemia que a fonte mais segura para os clientes são sempre os bancos públicos e a população em geral reconhece isso, está recorrendo aos bancos públicos. Com certeza essa situação vai gerar uma outra apreensão também, que é o auxílio emergencial dado à população carente. Várias medidas estão sendo anunciadas pelo governo que, embora esteja distribuindo uma parcela significativa de valores para a sociedade, para os cidadãos, ele está distribuindo muito mais para as grandes empresas, para os grandes bancos, nesse cenário de pandemia. Mas os bancários estão lá na linha de frente, contribuindo para chegar esses auxílios para quem mais necessita.
Mesmo com a entrega dos benefícios tendo sido centralizada na Caixa, o BB, por ser um banco público, também distribui outros benefícios. Como que está a operação do banco nesse momento?
A centralização dos benefícios emergenciais distribuído para a população foi centralizado na Caixa, porque a Caixa detém um cadastro social muito grande e importante, né? Esse é o papel da Caixa Econômica Federal, um banco 100% público, que sempre atuou na defesa da sociedade e nos interesses sociais. Por isso que ela está centralizando a operacionalização desse processo. Isso não quer dizer que os bancos privados não possam atuar, isso não quer dizer que o Banco do Brasil não irá atuar. O Banco do Brasil soltou um comunicado interno e vinculou seus clientes do Banco do Brasil à forma de proceder para ter acesso a esse benefício emergencial. O Banco do Brasil é um banco público também muito voltado à micro e pequena empresa e para a agricultura e também para grandes empresas. Mas focando mais no micro e pequena empresa, no profissional liberal e na agricultura, o banco tem soltado alguns incentivos para que ajude essas empresas a estarem se recuperando nesse momento de pandemia, estarem sobrevivendo nesse momento de pandemia. Principalmente os microempreendedores, aquele empreendedor individual que mais necessita. Então o banco irá atuar mais fortemente nesse segmento, mas não podemos deixar de esquecer que o banco ainda cumpre o seu papel público, sim, de ajudar a população no auxílio emergencial aí de R$600, muito importante, embora pouco. Poderia ser um salário mínimo, mas o governo tirando dos que mais necessitam e dando para as grandes empresas, mas o banco irá atuar sim nessa ajuda, nesse auxílio emergencial sendo distribuído.
E os funcionários do banco neste momento de pandemia, como eles estão? Eles estão com medo de trabalhar?
Acho que a apreensão dos funcionários é considerável. Acho que não é só os funcionários do Banco do Brasil, acho que uma série de pessoas estão assustadas. Embora você ouve uma pessoa desinformada ou mal intencionada falar que é passa de uma gripezinha ou passa de nada, atinge tão poucas pessoas, a preocupação é latente, né? Porque a gente vê que é uma pandemia de fato mundial. Embora o único presidente no mundo a falar besteira e falar no sentido contrário seja o nosso, mas todos os outros estão tomando medidas de isolamento social, medida de combate ao coronavírus e ampliando a rede de atendimento hospitalar, né? Porque o grande problema é a falta de estrutura da saúde. Uma saúde nossa, que nem a nossa, que hoje já foi debilitada com um projeto, uma PEC, que limitou os gastos, então o SUS foi duramente atacado, agora está sendo um papel fundamental para ajudar na luta dessa pandemia. E é óbvio que os bancários leem notícias, eles veem essa situação e ficam muito apreensivos, mas ao mesmo tempo são corajosos o suficiente para estar na linha de frente ajudando a população. E esse é o papel do Banco Público, esse é o papel essencial do Banco do Brasil, de uma Caixa Econômica Federal, é de estar lá auxiliando a população, auxiliando as pequenas empresas, as médias empresas. Mas a gente não pode deixar de tomar medidas necessárias para que o banco adote segurança para seus funcionários. Isso que é o mais importante. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica têm que adotar medidas de segurança para seus funcionários. Muitas delas foram negociadas junto ao Comando Nacional dos Bancários, na Comissão de Empresas e Funcionários do Banco do Brasil, para fazer esse enfrentamento e para continuar dando atendimento à população. Nós somos essenciais para o futuro desse país e para a economia desse país. Mas eu quero chamar uma atenção fundamental. Nós não somos só essenciais nesse momento de pandemia. Os bancos públicos vão se mostrar, se esse governo deixar e se a política de Estado deixar, que eles são fundamentais para reerguer a economia futuramente, pois eles desempenharam o papel anticíclico da crise em 2008, eles desempenharam papéis fundamentais ao longo da história do país, que foi sempre o auxílio ao reerguer a economia nacional e de atuação forte nesses segmentos. Então, por isso que eles também continuarão sendo importantes a longo prazo, não somente a curtíssimo e médio prazo.
Mas o que o banco tem feito pela segurança dos funcionários concretamente?
O banco tem adotado medidas de segurança negociadas no Comando Nacional dos Bancários e na Comissão de Empresa, do qual eu coordeno. Nós temos acompanhado a nível nacional, com os vários representantes da Comissão de Empresa, as medidas adotadas pelo banco. Qualquer algo diferente ou algo irracional, nós vamos em contato com o banco tentar regularizar, e óbvio que se tiver que fazer atividade sindical, nós iremos fazer. Uma das medidas que a gente procura adotar é a proteção no atendimento, isso é essencial. Então, existe o rodízio de entrada de clientes, um limitador de 5 pessoas na cada agência. Agora, o banco está disponibilizando um escudo para o atendimento, né, o de acrílico, e também máscaras, luvas e álcool em gel, e fazendo sempre uma limpeza geral nas agências, o que é importante. Tem orientado isso às empresas terceirizadas contratadas para manutenção e limpeza. Além de medidas como atendimento telefônico para dirimir a quantidade de clientes nas agências, então um atendimento telefônico mais altivo, mais rápido, para que evite que os clientes saiam das suas casas e acabem indo para as agências, agravando o maior quadro de aglomeramento de pessoas. Então, o banco tem atuado muito nessas áreas de tentar levar o atendimento telefônico o mais rápido possível e demandas via o app, ou via chat, ou via WhatsApp, que o banco sempre se destacou. Em termos proteção para grupo de risco, o banco assumiu esse compromisso, afastou desde a primeira negociação os grupos de risco, e afastou também as pessoas que coabitam com o grupo de risco. Entretanto, quando foi efetivada a MP 927 desse fadado governo, desse ministro da Economia, Paulo Guedes, o Banco do Brasil aplicou a 927 em questões de férias. Então, as pessoas que estavam afastadas por serem grupo de risco ou coabitarem em grupo de risco estão sendo obrigadas a utilizar suas férias para compensar esse período afastado.
João, o presidente do Banco do Brasil, o Rubem Novaes, tem sido muito polêmico durante esses tempos de pandemia. Primeiro, ele disse o seguinte, abre aspas, caiam na real, governadores e prefeitos oferecem esmolas com dinheiro alheio, fecha aspas. E depois ainda afirmou ser contrário à parada na economia por conta da epidemia. Como você avalia isso? Como os funcionários estão lidando com essa situação toda?
Em relação ao presidente do Banco do Brasil, o seu Rubem Novaes, ele tem repetido muito a política ideológica desse atual presidente do Brasil, né? Uma política de depredação total, uma política de um desastre econômico, né? Porque se a gente olhar os indicadores econômicos, a gente percebe que a economia do Brasil não vinha bem antes da pandemia, antes de se decretar a pandemia. É uma economia que vem patinando. Então, aquela promessa do seu Paulo Guedes, do posto Ipiranga, do Bolsonaro, não se realizou, né? Fechamos com uma queda do PIB o ano passado, com uma taxa de juros baixa, com alta do dólar muito alto, nunca antes visto nessa história desse país, assim como o preço da gasolina disparada, né? Infelizmente, é esse cenário econômico que se apregoa para a sociedade brasileira e, óbvio, que com a pandemia tende a piorar. Então, o que eles têm feito? Eles têm dito, colocado questões no ar para dizer que o problema da economia lá na frente será a culpa dos governadores que estão tomando medidas de isolamento. Sendo que a atitude correta em todos os países é a política de isolamento, vem se demonstrando correta e uma política acertada. Então, o presidente Rubem Novaes vai nessa linha de dar vazão ao que o Bolsonaro tem dito, só que ele esquece que ele é o presidente de um banco público, um dos maiores bancos públicos do país. E o que ele está entregando ao final? Em vez de estar fazendo uma política de crédito ou ajudando as micro e as pequenas empresas, criando um mecanismo para reerguer a economia, ele está contribuindo para que nada disso ocorra, porque ele está simplesmente sentado na presidência do Banco do Brasil sem tomar nenhuma medida concreta da sua presidência, né, como presidente do BB. Infelizmente, eu acho que a política mais acertada tem sido feita pelo presidente da Caixa de disponibilizar a Caixa Econômica Federal como um banco, neste momento, um banco público necessário para enfrentar a pandemia. Em compensação, o Banco do Brasil, com uma política do seu Rubem Novaes, que declarou várias vezes que é necessário fazer a privatização do Banco do Brasil, ele está fazendo o sucateamento da empresa, ele está fazendo, deixando de ter o protagonismo que poderia ter o Banco do Brasil, e perdendo o mercado, perdendo clientes, perdendo carteira de crédito. Ele está simplesmente acabando internamente com o banco. Essa é a política neoliberal desses banqueiros, né? Acabar com isso para passar para os grandes empresários. Só que para o capital privado, né? Só que quem está na linha de frente é o banco público, são as empresas públicas, são funcionários públicos, eles que são fundamentais para esse momento de pandemia e para depois. Os bancos privados simplesmente pararam de fazer seus investimentos, não estão dando nem crédito para as micro e pequenas empresas, para as empresas, tem várias notícias sendo vinculadas a respeito disso. Por quê? Porque eles estão com medo de uma quebra generalizada e estão com medo de um aumento do seu déficit interno de empréstimos, né? Já o Banco do Brasil, um banco público, deveria estar atuando nesse mercado, como atuou em 2008. Mas, infelizmente, a gente não vê isso de um atual presidente do banco que vira e mexe, prega a privatização do Banco do Brasil, né? Uma das maiores carteiras de crédito do país.
Fukunaga, muito obrigado por participar do nosso podcast.
Queria agradecer o convite da Renata e da Tarsila para participar desse podcast. Eu acho que é uma ferramenta tecnológica fundamental para conversarmos com os bancários, com a sociedade em geral. E agradecer aos ouvintes que puderam nos acompanhar aqui pelo Reconta Aí, um instrumento de divulgação de notícia fantástica e importante. Continue buscando os canais fundamentais para você estar acompanhando esse momento de crise. Fique em casa, lave as mãos, se cuide, porque o maior problema desse momento é a nossa vida, que é o mais importante. E o resto a gente vai correr atrás, com certeza o Brasil vai se reerguer. Então, muito obrigado.
Renata, obrigada por ter dividido esse bate-papo comigo. E você que está nos ouvindo, pode acessar o nosso site www.recontaí.com.br. Lá você terá acesso a vários conteúdos, inclusive as edições anteriores do nosso podcast. Acompanhe também o Reconta Aí pelas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, todos @recontaí. E você também pode mandar sugestões para o nosso WhatsApp, que é 61999779527. Se cadastre no nosso WhatsApp e receba notícias diariamente. Muito obrigada e até a próxima!